Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 28 de setembro, estamos na terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado. Meu irmão, minha irmã, Jesus enviou mensageiros para preparar a sua entrada e sua hospedagem numa aldeia de samaritanos. Ele tem consciência da hostilidade, a hostilidade que divide judeus e samaritanos. Mesmo assim, Jesus não desiste de ir. Os discípulos Tiago e João ficam indignados, porque os samaritanos não quiseram acolher Jesus, que se dirigia a Jerusalém. Eles queriam um castigo imediato de Deus. Por isso pediram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Afinal, é uma questão de justiça. Se eles não querem receber Jesus, eles não querem também os benefícios divinos e por isso merecem punição. Não aceitar Jesus significa não desejar a salvação. Jesus os repreende, porque essa pergunta revela a pretensão de querer manipular o poder de Deus para fins pessoais. Jesus não veio para exercer uma missão de vingança divina contra os que não o acolhem. Ao ser rejeitado, Jesus se limita a ir para um outro povoado. Jesus não comenta absolutamente nada sobre a recusa daqueles samaritanos. Simplesmente vai para outro povoado. Ele não foi acolhido inicialmente, mas isso não significa que a semente do Evangelho ficará sem dar fruto. Não nos esqueçamos de que, nos Atos dos Apóstolos, uma das primeiras missões da Igreja de Jerusalém ocorrerá precisamente entre os samaritanos. Será o diácono Filipe que iniciará a missão evangelizadora entre os samaritanos. Depois dele, Pedro e João completarão a obra começada por Filipe. O confronto dessas duas passagens, de hoje, de Lucas e dos Atos Apóstolos, nos convidam a deixar que o Senhor nos abra as portas da missão e mova o coração das pessoas. Os tempos e as modalidades da conversão são obra do Senhor. Compete à Igreja converter-se ao Espírito e à pessoa do Senhor e anunciar, sem desanimar, o Evangelho de Jesus. Tiago e João querem que desça fogo do céu para destruir os samaritanos. Por quê? Porque eles pedem o fogo. Eles poderiam ter pedido dilúvio, terremoto, raios, peste, extermínio do anjo. A tradição do fogo na Escritura está ligada à figura do profeta Elias. Segundo os discípulos, Jesus, como novo Elias, é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo. Ou seja, sua obra, segundo essa interpretação, tem duas características: destrói com o fogo o mundo velho e cria um mundo novo com o Espírito Santo. Isso é de fato verdade. Jesus batiza no Espírito Santo e no fogo. O problema é que os discípulos querem instrumentalizar o fogo do juízo para a defesa dos seus próprios interesses. Eles querem que Deus condene com o fogo do céu os samaritanos. Não é isso o que acontece também conosco? Quando nos defrontamos com o mal do mundo, quando a perversão dos poderes da terra nos rodeia, erguemos nossa voz interior e exigimos de Deus fogo do céu, facilmente nos esquecemos de que o caminho de Jesus é diferente. Ele não quer fazer sofrer os outros. Pelo contrário, Ele assume sobre si o sofrimento da humanidade. Jesus não quer arrancar o mal com a violência, mas deseja pela cruz vencer o mal com o bem. Deseja transformar o mal em bem. Jesus sabe que chegará o momento do julgamento, mas ainda não estamos no tempo do julgamento, mas da conversão. Estamos no tempo da paciência de Deus, paciência para a conversão. Por isso, devemos ir para além da nossa justa indignação. Devemos saber que o único fogo que devemos pedir no céu é o fogo do amor. Amor como o de Jesus, que consumiu até a morte para amar e para salvar.